Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todas e a todos. Dar-vos as boas-vindas a este retomar dos trabalhos da primeira comissão. Nós tivemos, como sabem, uma pausa no período orçamental, pausa em sentido eufemístico, obviamente, por causa da questão do Orçamento do Estado. Já está o orçamento aprovado, vamos prosseguir os nossos trabalhos nesta reunião ordinária de dia 3 de dezembro. Temos uma ordem de trabalhos relativamente vasta, mas, enfim, em todo caso, objetivamente temos condições para que seja uma reunião célere. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, os senhores deputados, os assessores e também a comunicação social, dar nota que a senhora Presidente pediu-me, Paula Cardoso, pediu-me para a substituir nesta reunião, porque está em representação também do Parlamento na OSCE, em Bruxelas, e, portanto, neste caso, acho que é em Bruxelas, sim. Neste caso não pode estar presente e, portanto, farei os possíveis para ser uma espécie de sucedâneo perfeito, não sendo, a priori, um sucedâneo perfeito da senhora Presidente Paula Cardoso. Bom, o ponto 1 da ordem de trabalhos diz respeito à distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover e, portanto, neste primeiro ponto cumpre-me então anunciar que temos então, como tenham baixado à Comissão neste período, portanto, o projeto de lei 288 do PCP, que baixou no dia 27/10, tem conexão com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e, por isso, também foi remetido para esta Comissão. Depois temos o projeto de lei 289, também do PCP, que deu entrada e baixou à Comissão no dia 27/10, e que, no fundo, visa criar o suplemento especial do Serviço de Profissões Operacionais da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP. Tem um relatório que deverá ser aprovado até ao dia 10/12, e, portanto, como é já para a próxima semana, há aqui esta celeridade que é preciso imprimir. Tenho aqui indicação que é necessário nomear o relator, e essa nomeação compete ao grupo parlamentar do Chega. Não sei se está a condições, a senhora deputada Vanessa Barata, de indicar.
Bom dia, senhor Presidente. Senhores deputados, o grupo parlamentar do Chega indica o deputado Nuno Gabriel.
Ok, muito obrigado, senhora deputada. Muito bem, seguidamente temos então o projeto de lei 39, neste caso do Governo, que baixou no dia 28/10. Este projeto, proposta de lei está agendada para hoje e, portanto, é só indicar que abaixa a comissão, mas que ela vai ser discutida no dia de hoje, conforme está enunciado na respectiva ordem de trabalhos. Depois, dar nota da proposta de lei também do Governo, que deu entrada e que baixou à Comissão no dia 3 de novembro, que altera o Decreto-Lei número 15/93. O relatório seria previsivelmente para apreciar na reunião da próxima semana, dia 10/12, e o relator, a respectiva designação, competiria ao grupo parlamentar da IEL. Temos a indicação, que já houve indicação, será o Sr. Deputado Rui Rocha e, portanto, podemos avançar. Seguidamente, temos então a proposta de lei 45, também do Governo, que baixou no dia 20/11, e é uma transposição de uma diretiva europeia, 2024-1226, relativa à definição das infrações penais e das sanções aplicáveis à violação de medidas restritivas na União Europeia. Uma vez que já está agendado para plenário a discussão desta proposta de lei, para dia 12/12, será necessário que a Comissão possa apreciar o relatório no dia 10/12. Compete ao LIVRE indicar o respectivo relator. Enfim, não temos aqui ainda representação do LIVRE e também não temos ainda nenhuma indicação recebida sobre esta matéria, pois não? Pronto, temos que entrar em contacto então. Seguidamente é o projeto de lei 294 do PSD, que baixou no dia 24/11, que aprova o Estatuto do Apátrida, regulando os procedimentos para o seu reconhecimento em cumprimento do disposto no artigo 6º da Lei 41/2023. O relator a designar é a Iniciativa Liberal. Já recebemos indicação que é também o Sr. Deputado Rui Rocha. Seguidamente é o projeto de lei 296 do PAN, que baixou no dia 26/11. Há também uma conexão com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e, portanto, será encaminhado também nessa sede. Finalmente, depois temos o projeto de lei 297 do PAN, que deu entrada também no mesmo dia, 26/11, baixou essa comissão. O relator a designar compete ao PSD. Questiono se o Grupo Parlamentar do PSD já tem em condições de poder indicar o respectivo relator.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Ok, muito obrigado, Sr. Registro. Depois, baixaram à comissão... Perdão. Para distribuição, na generalidade, os projetos de resolução 364 do Chega, que recomenda ao Governo que suspenda imediatamente o manual de recomendações técnicas relativo ao acompanhamento de pessoas transgénero privadas de liberdade. O projeto de resolução 366 do PAN, pelo alargamento e reforço do financiamento da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e garantia de melhores condições de trabalho para os técnicos das respectivas estruturas. Aqui o que eu precisava era... Do PAN não temos ninguém, pois não? Ok, vamos contactar. Do Chega, solicitamos que nos informem, por favor, se pretende a discussão no plenário, se é no plenário ou se é na comissão.
Queremos no plenário, Sr. Presidente.
Ok, está registado. Obrigado. Muito bem. Depois temos... Projetos que baixaram à especialidade, projetos de resolução, neste caso o 249 do JPP, que recomenda ao Governo da República um novo regime excepcional e transitório de equiparação de bombeiros sapadores recrutados noutras carreiras por via de um aditamento ao Decreto-Lei 86/2019. O projeto de resolução 245 do LIVRE, que recomenda a valorização dos bombeiros das associações humanitárias de bombeiros. O projeto de resolução 327 do PCP, pela valorização da carreira do bombeiro sapador. O projeto de resolução 338 do PAN, que recomenda ao Governo que, no âmbito do Decreto-Lei 86/2019, proceda à criação de um regime excepcional e transitório de equiparação de bombeiros chapadores recrutados noutras carreiras. E o projeto de resolução 347 do LIVRE, que recomenda a valorização da profissão de bombeiro. Penso que, relativamente ao primeiro ponto da Ordem de Trabalhos de hoje, estamos tratados. O ponto 2 da Ordem de Trabalhos diz respeito à distribuição de iniciativas europeias e nomeação de relatores. Temos então a primeira iniciativa que foi recebida no dia 12 de outubro, a Iniciativa Europeia 870 de 2025, cujo título é Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões sobre o Programa de Trabalho da Comissão para 2026, o Momento da Independência Europeia. O escrutínio desta cabe à indicação do respectivo relator ao Grupo Parlamentar do PSD e eu questiono então se já tem alguma indicação nesta matéria.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD indica ao Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Cristóvão Norte, muito obrigado, está registado. As outras iniciativas são só para conhecimento, portanto... A iniciativa 655 da Comissão, a iniciativa 724 também da Comissão, a iniciativa 676 também da Comissão, a iniciativa 679 também da Comissão e a 723 também da Comissão. Depois temos dois pedidos de, no fundo, parecer prévio da parte do Governo, para iniciativas que ainda não estão num processo avançado de legislação europeia, mas que, de todo modo, é necessário a indicação do Parlamento, neste caso, através da primeira comissão, dos respectivos relatores. E, portanto, no caso concreto da iniciativa, que é a proposta de reformulação da Diretiva 94/80/CE, que estabelece o sistema de exercício de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas por cidadãos da União residentes em Estados-membros que não tenham nacionalidade. Este parecer foi solicitado e compete a indicação de relator ao Grupo Parlamentar do Chega. Não sei se há alguma indicação, Sra. Deputada.
O Grupo Parlamentar do Chega indica ao deputado Ricardo Reis.
Ricardo Reis. para fazer notar ao Sr. Deputado Ricardo Reis que não se encontra, mas que será necessário celeridade na medida em que, à partida, na próxima semana, terá que ser apreciado esse relatório, está bem? Depois, temos também a proposta de alteração à Lei Eleitoral Europeia, permitindo que as deputadas votem em sessão plenária por procuração durante a gravidez e após o parto. Portanto, compete, neste caso, a nomeação de relator ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu questiono se tem alguma indicação já.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Ok, está registado. Também temos que pedir celeridade ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pela mesma razão que solicitámos há pouco ao Grupo Parlamentar do Chega, ok? Muito bem, o ponto 2 também está tratado. Temos então o ponto 3 da ordem de trabalhos. Sim, Sra. Deputada, peço desculpa, Vanessa Barata,
faz favor. Sr. Presidente, eu ia só solicitar à Comissão que pudéssemos trocar este ponto, fazer primeiro os outros, porque nós estamos à espera da deputada que vai participar neste ponto, no ponto número 3, e, portanto, se fosse possível trocar os pontos e passarmos este para o final. Ponto 3.
O ponto 3. Não sei se há a oposição de algum grupo parlamentar. Se não houver oposição, vamos então prosseguir na ordem de trabalhos, passando então para o ponto 4, que é a discussão e votação dos pareceres setoriais a remeter à Comissão de Orçamento e Finanças, nos termos do número 3 do artigo 205 e a linha A do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, sobre a proposta de lei 39 do Governo que aprova as grandes opções para 2025-2029. Os relatores, no que diz respeito à igualdade e imigrações, é a Sra. Deputada Elza Paes, a Administração Interna, é o Sr. Deputado Nuno Gabriel, e no que diz respeito à Justiça, a Sra. Deputada Vanessa Barata. Estando todos presentes, eu iria passar a palavra a cada um dos seus deputados pela respectiva ordem, dando, neste sentido, a palavra à Sra. Deputada Elza Paes para poder apresentar o seu parecer em conformidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. e Srs. Deputados. Vou, como o Sr. Presidente disse, então, apresentar o parecer setorial das grandes opções de 2025-29 sobre a igualdade e as migrações. Eu vou tentar fazer uma apresentação muito sintética, dado que há um conjunto de medidas que eu me vou dispensar de as ler, porque elas constam do relatório. No que diz respeito, são duas propostas autónomas, no que diz respeito às questões da igualdade, é uma área que não está concentrada num dos eixos prioritários, que são 10 apresentados pelo Governo, e, portanto, está dispersa em 4 eixos, dos quais já vou falar. Já o mesmo não acontece com as imigrações, esta sim concentrada no eixo de imigração regulada e humanista. No que diz respeito à igualdade, portanto, foi feita aqui uma opção diferente das grandes opções do período anterior, dado que no período anterior havia um domínio político próprio para a igualdade que se designava igualdade, diversidade, inclusão e combate a todas as formas de discriminação e de violência. No quadro desta dispersão, referirei que a promoção da inclusão foi integrada no eixo 1, com um conjunto de medidas. Referirei apenas, para uma apresentação mais célere, os instrumentos estratégicos de planeamento, onde as medidas, obviamente, estão integradas, que trata-se do plano de ação estratégica única dos direitos das crianças e jovens 25-35, que está em aprovação, a Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência 26-30, a elaborar, e não posso deixar de referir, numa nota à parte, que hoje é o Dia Internacional para comemorarmos e propormos o combate a todas as formas de discriminação de pessoas com deficiência. Também o plano de ação da Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, a elaborar, e o plano de ação da Estratégia Única dos Direitos das Crianças já aprovados. Por sua vez, as questões, portanto, num outro eixo da igualdade de oportunidades estão no eixo 3, não com estes instrumentos de planeamento, porque não existe, mas com medidas que eu apenas sublinho, a necessidade de revisitar o regime das licenças de parentalidade, de reduzir o gap salarial e a legislação para cotas nas lideranças empresariais, que decorre também de diretivas europeias, e nós já temos legislação nesse sentido. Trata-se de aprofundar no que diz respeito a esta matéria, relativamente às desigualdades sociais e a garantia de igualdade de acesso e inclusão no desporto. Estas questões estão integradas no eixo 5, também aqui não há um instrumento de planeamento, como não tem havido, mas há referências a medidas específicas no que diz respeito ao bullying, ao ciberbullying nas escolas e à criação de serviços de apoio aos estudos para alunos carenciados ou em risco. Também a promoção da participação feminina no desporto e a melhoria das acessibilidades. Um outro domínio, que é o combate à violência doméstica. Este está integrado no eixo prioritário 6, segurança mais próxima, justiça mais rápida e combate à corrupção. Neste quadro, faz-se sobretudo um reforço de continuidade das estratégias de prevenção em curso, quer ao domínio da prevenção, quer ao domínio da proteção, do apoio às vítimas, também com enfoque para o reforço dos programas de tratamento de agressores, com monitorizações asseguradas e cooperação nos tribunais. Todos estes instrumentos desta área de combate à violência doméstica estão integrados, obviamente, no plano de combate à violência contra as mulheres e violência doméstica, que, por sua vez, integra um eixo estratégico que já vem de trás, que é o eixo, que não é um eixo estratégico, é uma Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação, 2018-2030, Portugal mais igual. Por último, como por dar nota que não foi possível determinar de forma individualizada o financiamento das medidas de política pública das grandes opções do plano 25-29 e respectivas fontes relativamente à área da igualdade, uma vez que, conforme se disse, não foi previsto um eixo próprio dedicado a essa área, como tinha sido nas opções anteriores. Relativamente às migrações, aqui sim estamos a falar de um eixo próprio, onde estão definidas as políticas do Governo no que diz respeito a esta matéria, com regras claras, controle eficaz, acolhimento designado de humanista, combatendo a imigração ilegal. Portanto, aqui há uma nova política de imigração, assente em três linhas de ação fundamentais, com um novo plano de ação para as migrações, e referirei apenas, não irei referir as medidas, como fiz nos outros, os instrumentos de planeamento que as suportam. O Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações, que foi adotado, o Fundo para o Asilo, Migrações e a Integração, o FAMI, 2030, que também foi adotado, o Plano Estratégico de Atração, de Acolhimento e Integração de Imigrantes a elaborar, o Programa Regressar, adotado, e o 5º Plano de Ação para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que também já foi adotado. Todas estas medidas contemplam um financiamento de 592 milhões de euros, a definir de forma progressiva de 25 a 29, sendo que no último ano o progressivo vai até 28, no último ano há uma ligeira descida. Portanto, foi esta opção estratégica. Este eixo desdobra-se em quatro temas: o quadro legal da nacionalidade, a imigração regulada, o controle de fronteiras e segurança, criminalidade e imigração qualificada, responsável e integrada. Muito bem. Portanto, relativamente a estas áreas, eu optei por também colocar aqui algumas análises feitas pelo Conselho Económico e Social sobre estas grandes opções. E uma das primeiras referências que quero desde logo salientar, o SES, portanto, acrescenta que a ausência de referência explícita fragiliza a articulação com os compromissos nacionais, europeus e internacionais e reduz a capacidade de planeamento de políticas públicas na matéria da igualdade. Também faz uma série de recomendações no que diz respeito à diminuição das desigualdades salariais, ter-se em conta o combate às segregações profissionais, uma recomendação muito específica relativamente ao digital. O SES recomenda que a transformação digital integre a perspectiva de género, diz ainda que a ausência de referências a estruturas especializadas de apoio a vítimas de violência contra as mulheres constitui uma lacuna relevante, devendo ser assegurada a articulação entre saúde, proteção social, forças de segurança, setor social, para respostas integradas e territorialmente equilibradas. No que diz respeito às migrações, o SES sublinha que a gestão dos fluxos migratórios são condições essenciais para responder aos desafios demográficos, reconhece, mais uma vez, que não há nenhuma relação entre imigração e criminalidade, eu acho que é importante sublinhar, e alerta para que a política de migração deve ser discutida com a sociedade civil, com as organizações representativas dos trabalhadores e empregadores. Sublinha, no entanto, o grande e importante papel das políticas de inclusão, mas, segundo o SES, carece de medidas concretas de integração e regulação de fluxos migratórios. Recomenda ainda que todas as políticas migratórias integrem medidas de proteção específica para mulheres e raparigas imigrantes, que são as mais vulneráveis à violência e exploração laboral. Assim sendo, Sr. Presidente, termino este meu parecer e penso que, se contar com a aprovação dos diferentes grupos parlamentares, estará em condições, obviamente, de ser enviado à COF. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu iria agora abrir a discussão deste parecer setorial, na sequência da intervenção e da apresentação da Sra. Deputada Elza Paes, a quem mais uma vez agradeço. Não sei se há alguma inscrição para pronúncia sobre este ponto, sobre este parecer em concreto, não havendo. Estamos em condições de passar à fase da votação e eu questiono assim em conformidade. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado. Daria então a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Grupo Parlamentar do Chega, para fazer a apresentação do parecer setorial no âmbito da administração interna. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não irei ser tão exaustivo como a Sra. Deputada Elza Paes, todos têm o presente relatório, todos puderam seguramente ler o mesmo, e abstenho de emitir opinião e reservarei a minha posição para o debate na generalidade. A presente proposta de lei foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo assim a esta comissão emitir um parecer sobre as matérias da sua competência, neste caso sobre a vertente da administração interna. A discussão e a votação na generalidade da proposta de lei em apreço já se encontra agendada para a reunião do plenário na Assembleia da República no dia 10 de dezembro. Face ao exposto, entende-se que na parte respeitante à área da administração interna está em condições de seguir os ulteriores termos do processo legislativo, devendo o presente parecer ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças, a fim de instruir a competente elaboração do relatório final. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na sequência da intervenção e da apresentação do relatório setorial por parte do Sr. Deputado Nuno Gabriel, a quem agradeço uma vez mais, questiono se há algum pedido de esclarecimento ou alguma intervenção que entenda por conveniente sobre o mesmo. Não havendo, estamos em condições de passar à fase da votação. Questiono assim, em conformidade, quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Seguidamente, iria dar a palavra à Sra. Deputada Vanessa Barata para fazer a apresentação do parecer setorial no âmbito da Justiça. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Farei como o meu caro colega deputado Nuno Gabriel e também vou tentar ser o mais sucinta possível. Então, o Governo apresentou à Assembleia da República a 27 de outubro esta proposta de lei que aprova as grandes opções para 2025-2029. Esta iniciativa foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo a esta comissão emitir o parecer sobre as matérias da sua competência, no caso em apreço sobre a área da justiça. A discussão e votação na generalidade da proposta já se encontra agendada para a reunião plenária de 10 de dezembro de 2025. As opções assentam essencialmente em 10 eixos prioritários, os quais, por sua vez, se desenvolvem em temas, objetivos estratégicos e medidas de política setorial, a concretizar no curso do quadriénio. A opção em que são contempladas as matérias relativas à justiça, aí corresponde o eixo prioritário 6, segurança mais próxima, justiça mais rápida e combate à corrupção, contempla os seguintes temas: a promoção da celeridade processual, a transformação digital da justiça, a proteção às vítimas de crime, o combate à corrupção, a promoção da prevenção e o reforço da capacidade de repressão das atividades criminosas. Salienta-se ainda o parecer do SES, que nota algumas referências que considera estarem em falta nas grandes opções, e as pronúncias dos órgãos de governos regionais e regiões autónomas que são favoráveis à aprovação da proposta de lei. E, portanto, face ao exposto, esta comissão deve aprovar então estas grandes opções na parte respeitante à justiça e estará em condições, sim, de seguir os ulteriores termos, devendo o parecer, o atual parecer, ser remetido à COF. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, na sequência da intervenção da Senhora Deputada, a expor o seu relatório setorial, que agradeço uma vez mais, questiono se há algum pedido de esclarecimento em relação ao mesmo. Não havendo, podemos passar então à fase da votação e nessa conformidade questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o relatório setorial sobre a justiça. Muito bem, finalizado o ponto 4, podemos dar início ao ponto 5 da ordem de trabalhos e o mesmo diz respeito à discussão e votação de relatórios sobre iniciativas legislativas.
Voltamos ao 3.
Já estamos em condições? Já? Então, nesse caso, muito obrigado pelo alerta. Voltamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos e o ponto 3 da ordem de trabalhos diz respeito à discussão e votação do parecer solicitado pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão sobre a constitucionalidade da proposta de lei 56 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que procede ao aditamento ao Decreto-Lei número 187 de 2007, que define e regulamenta o regime jurídico de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice do Regime Geral da Segurança Social e a alteração do Decreto-Lei 498-72, que prevê o regulamento e o Estatuto de Aposentação da Caixa Geral de Aposentações e ainda da Proposta de Lei número 21 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que estabelece um regime específico que adapta a idade de acesso à pensão de velhice para os residentes na Região Autónoma da Madeira, alterando o Decreto-Lei 187/2007, que define e regulamenta o regime jurídico de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice do Regime Geral da Segurança Social e o Decreto-Lei 498/72, que aprovou o Estatuto de Aposentação e cujo relator é o Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto, nessa conformidade, sem mais delongas, iria dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves para fazer a apresentação deste parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o parecer é longo, eu não irei ler, obviamente, mas mesmo assim peço desculpa por algum tempo que vou demorar, uma vez que é preciso também esclarecer aqui o porquê do parecer que foi dado. Foi solicitado pela 10ª Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, parecer sobre as propostas de lei número 56-16-1 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e 21-17-1 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Diplomas que estabelecem as condições e procedimentos para a redução da idade de acesso à pensão de velhice aos beneficiários residentes nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, bem como a determinação da entrada em vigor no dia seguinte à sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1 de janeiro de 2025. Conforme referido na solicitação enviada a esta Comissão, este pedido teve por base um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que expressamente refere. O pedido tem como objeto os artigos 20A e 20B das propostas identificadas em concreto, a determinação da idade pessoal de acesso à pensão de velhice dos beneficiários da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira, por critérios diferentes em eventual violação do princípio da igualdade consagrado no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa e que, adicionalmente, abrange os artigos 4 das propostas identificadas por possível violação da norma travão prevista no número 2 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa. No âmbito das suas competências, cabe a esta Comissão dar parecer sobre o pedido da constitucionalidade supraidentificado. Em síntese, e de acordo com a exposição de motivos, ambas as propostas de lei, idênticas no seu conteúdo e propósito, pretendem a aplicação de um regime especial de determinação da idade normal de acesso à pensão de velhice para os beneficiários das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, assente na esperança média de vida aos 65 anos. A determinação da idade pessoal de acesso à pensão de velhice dos beneficiários das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, com base naquela idade normal de acesso à pensão de velhice. A previsão expressa de que a idade normal de acesso à pensão de velhice dos beneficiários das regiões autónomas dos Açores e da Madeira não serem considerados como pensão antecipada. A consideração da diferença de tempo que resultar da idade normal de acesso à pensão de velhice, nos termos gerais, e a idade que resultar da aplicação do regime especial que se pretende aprovar, para efeitos de determinação da carreira contributiva e do montante da pensão dos beneficiários das regiões autónomas de Açores e da Madeira. A fixação anual da idade normal de acesso à pensão de velhice dos beneficiários das regiões autónomas de Açores e da Madeira, através de portaria do membro do Governo Regional da Área de Solidariedade e Segurança Social. A manutenção da aplicação aos beneficiários das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, de qualquer regime especial que se demonstre ser mais favorável. A inaplicabilidade do regime especial proposto sempre que se revelar ser prejudicial para os beneficiários das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, por comparação com o resultado da aplicação do regime geral. E a adoção do conceito de beneficiário das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, definido como aquele que preencha cumulativamente o requisito de residência na região autónoma respectiva, pelo menos durante 30 anos seguidos ou interpolados, e o requisito de ter pelo menos 2/3 da sua carreira contributiva com registro de remunerações na região autónoma em causa. As alterações propostas assumem relevância constitucional, pese embora a 10ª Comissão apenas tenha invocado a eventual violação do princípio da igualdade em relação ao aditamento dos novos artigos 20A e 20B do Decreto-Lei nº 187/2007, 10 de maio, através do artigo 2º das propostas-lei nº 56/16 e nº 21/17. A verdade é que idêntica consideração terá necessariamente de ser feita em relação ao aditamento do novo número 3 do artigo 37 do Estatuto da Aposentação, Decreto-Lei nº 498-72, 9 de dezembro, através do artigo 3º de ambas as propostas de lei supra-referidas. Na verdade, ambas as iniciativas legislativas alteram as condições de aposentação por parte dos beneficiários das regiões autónomas de Açores e da Madeira, criando um regime específico de aposentação para estes beneficiários, ficando estes sujeitos às mesmas regras que para o acesso à pensão de velhice, quer para o acesso à pensão de aposentação. Do que se infere que as conclusões que se chegar a propósito das condições de acesso à pensão de velhice serão subsequentemente extensíveis às condições de aposentação por parte dos beneficiários das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, uma vez que as regras aplicáveis a um e a outro regime específico são rigorosamente iguais. Ambas as propostas de lei justificam a alteração através de medidas de diferenciação positiva justificadas com o facto de a população residente nos Açores na Madeira ter uma esperança média de vida inferior à média nacional em mais de 2 anos, concluindo, e passo a citar, que é necessário corrigir o método de cálculo prevenindo que os beneficiários açorianos e madeirenses sejam financiadores de todo o sistema atualmente em vigor. Fim de citação. Chegados aqui, importa recordar que a evolução da idade normal de acesso à pensão de velhice veio substituir o fator de sustentabilidade enquanto mecanismo de mitigação de efeitos demográficos nos regimes de pensões. Ao criar um mecanismo de esperança média de vida, o legislador teve em conta o todo nacional, estabelecendo como critério de evolução da idade normal de acesso à pensão de velhice um indicador demográfico, esperança média de vida aos 65 anos, relativo a toda a população portuguesa, apurado pelo Instituto Nacional de Estatística, rejeitando as opções de criar um mecanismo diferenciado para homens e mulheres, por exemplo, para as diferentes regiões e o seu desenvolvimento socioeconómico, sendo certo que não são só as regiões dos Açores da Madeira que apresentam uma esperança média de vida inferior à média nacional. Nenhuma destas soluções foi adotada pelo legislador, que optou por critérios de unicidade, de solidariedade intergeracional e interprofissional e a igualdade em um mesmo regime de segurança social gerido em regime de repartição e não de capitalização. O sistema de segurança social, do qual faz parte o sistema previdencial, onde se inclui o regime geral da segurança social, tem uma vocação universal ao abranger todos os cidadãos que exercem uma determinada atividade profissional legalmente enquadrada, garantindo a proteção nas diversas eventualidades legalmente previstas através da atribuição de prestações substitutivas de rendimento do trabalho perdido, tendo por base o princípio da contributividade através de uma relação sinalagmática entre a obrigação legal de contribuir e o direito às respectivas prestações assentes no princípio da solidariedade de base profissional. As medidas constantes das propostas de lei em análise constituem a negação desta unidade e desta solidariedade interprofissional e intergeracional, colocando em causa os próprios fundamentos do sistema previdencial, tal como consta da lei de base do sistema de segurança social. Uma coisa é a possibilidade de antecipação da idade de acesso à pensão de velhice, possibilidade que ambas as propostas rejeitam expressamente como aplicáveis. Outra coisa diferente é existirem várias idades normais para acesso à pensão de velhice em função de diferentes esperanças média de vida aos 65 anos, consoante o sexo ou a região onde se vive, como é o caso das propostas de lei em análise. Ora, as propostas de leis número 56 e 21-17 afetam um dos pilares essenciais no acesso à proteção na velhice, como é o caso da idade normal de acesso à pensão por velhice, criando clivagens e desunião na própria sociedade, afetando a sua adesão e colocando em causa as próprias raízes do sistema previdencial, enquanto seguro social assente na já referida solidariedade intergeracional e interprofissional. Não há dúvidas, pois, que as normas relativas à proposta de editamento dos novos artigos 20A e 20B ao Decreto-Lei 187-2007, de 10 de maio, e, consequentemente, a alteração do artigo 37 do Estatuto da Aposentação, constante o artigo 3º das propostas de lei em análise, são manifestamente ilegais por violação dos princípios da solidariedade, da universalidade e da igualdade constantes da Lei de Bases do Sistema de Segurança Social, podendo esta desconformidade ser controlada apenas em sede de fiscalização sucessiva de constitucionalidade, artigo 280, número 2, alínea A, e 281, número 1, alínea B, da Constituição da República Portuguesa. Saliente-se que a Lei de Bases do Sistema de Segurança Social é uma lei de valor reforçado nos termos da terceira parte do número 3 do artigo 112 da Constituição da República Portuguesa, por ser uma lei de bases e, por conseguinte, uma lei que atua como pressuposto normativo necessário a outras leis. Chegados aqui, vejamos agora se tais normas, para além de ilegais por violação da Lei de Bases do Sistema de Segurança Social, também são ou não inconstitucionais, como questionado pela 10ª Comissão, por violação do princípio da igualdade plasmado no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa. Como já referido, o Decreto-Lei nº 187-2007, 10 de maio, diploma legal que no desenvolvimento da Lei nº 4-2007, 16 de janeiro, aprova o regime de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice dos beneficiários do Regime Geral de Segurança Social, estabelece no número 3 do seu artigo 20º a forma de cálculo de idade normal ao acesso à pensão de velhice, tendo por base um indicador demográfico, esperança média de vida aos 65 anos, relativo a toda a população portuguesa, sem qualquer distinção. Ora, a criação de regimes especiais de idade normal de acesso à pensão de velhice para os beneficiários das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, com base na alegada menor esperança de vida, quando, volto a referir-se, não são as únicas regiões do país onde a esperança média de vida é diferente da média nacional, e com tendência a diluir-se num futuro próximo, concluem os parceiros dos governos regionais, vem introduzir um fator de discriminação positiva intolerável que, inclusivamente, distorce os princípios da universalidade e da solidariedade subjacentes ao direito à segurança social previstos no artigo 63 da Lei Fundamental, configurando uma solução desrazoável e inaceitável, desde logo por três ordens de razões. Primeiro, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira não são as únicas regiões do país com esperança média de vida inferior à média nacional. Segundo, existir uma tendência de convergência na esperança média de vida em Portugal. E, por fim, porque o sistema de segurança social exige igualdade entre beneficiários de um mesmo regime de segurança social. Pelo que, as medidas de diferenciação propostas não são adequadas nem proporcionais às finalidades que pretendem atingir, porque materialmente infundadas, arbitrárias e irrazoáveis, configurando uma desconformidade ao princípio da igualdade consagrado no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa. Em conclusão, os novos artigos 20A e 20B do Decreto-Lei 187-2007, 10 de maio, constante as propostas de lei em análise e, por conseguinte, a alteração ao artigo 37º do Estatuto da Aposentação, constante o artigo 3º daquelas propostas de lei, são materialmente inconstitucionais por violação do princípio da igualdade consagrado no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa. Sublinha-se ainda que esta desconformidade constitucional é intransponível no decurso do processo legislativo, uma vez que ambas as propostas de lei se circunscrevem à criação dos regimes especiais da idade normal de acesso à pensão de velhice para os beneficiários das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, quer no regime jurídico de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice, no regime geral da segurança social, quer no estatuto da aposentação. Com efeito, como ambas as iniciativas apenas pretendem reduzir a idade normal de acesso à pensão de velhice aos beneficiários das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, a inconstitucionalidade material detectada não é suprível no decurso do processo legislativo, contaminando assim a totalidade do conteúdo de ambas as propostas de lei. Por último, quer a proposta de lei número 56-16-1 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, quer a proposta de lei número 21-17-1 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, propõe a aplicação retroativa desde 1 de janeiro de 2025, para além de propor a entrada em vigor no dia seguinte da sua publicação. Ora, nos termos do artigo 167, número 2, da Constituição da República Portuguesa, as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas não podem apresentar propostas de lei que envolvam no ano em curso aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento. Está bom de ver que, ao diminuir a idade normal de acesso à pensão de velhice, medida que entrará em vigor no dia seguinte à publicação e com efeito retroativo a 1 de janeiro de 2025, envolverá seguramente um aumento de despesas no ano económico em curso, violando o normativo constitucional conhecido como Lei Travão. Embora esta desconformidade constitucional pudesse ser corrigida no decurso do processo legislativo, como bem referem as notas de admissibilidade dos serviços, a verdade é que a inconstitucionalidade material decorrente das alterações propostas ao Decreto-Lei 187-2007, 10 de maio, e ao Estatuto de Aposentação de ambas as propostas de lei, é inultrapassável no decurso deste processo legislativo. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que os artigos 2º e 3º das propostas de lei 56, 16, 1ª da Região Autónoma dos Açores e número 21, 17, 1ª da Região Autónoma da Madeira padecem de desconformidade constitucional por infringir o princípio de igualdade consagrado no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa. Que a desconformidade constitucional referida em A é intransponível no decurso do processo legislativo, uma vez que o objeto de ambas as iniciativas a ela se circunscreve. Confronte-se artigo 1º das propostas de lei 56-16 da Região Autónoma dos Açores e 21-17 da Região Autónoma da Madeira. Que o artigo 4º da proposta de lei número 56-16 da Região Autónoma dos Açores, bem como os artigos 4º e 5º da proposta de lei 21-17 da Região Autónoma da Madeira, desrespeitam o disposto no número 2 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa. Deve o presente parecer ser remetido à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Muito obrigado e desculpem-me pelo tempo, mas não tive mesmo tempo de o fazer mais curto.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela vastidão do relatório que nos apresenta. É sempre importante, até porque este parecer foi-nos solicitado pela Comissão, como disse, e, portanto, é sempre importante ser mais robusto possível do ponto de vista técnico-jurídico e, portanto, agradecemos a sua explanação. Este é um ponto que estamos em condições de iniciar, então, a discussão. Eu estou, neste momento, a registar os vossos pedidos de intervenção. Os Srs. Deputados queiram intervir. Faça o favor de manifestar. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer penhoradamente, aliás, ontem já tinha trocado algumas palavras com o Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, porque acho que foi mesmo muito importante o parecer ser tão extenso e tão desenvolvido, apesar de poder parecer para um jurista atento demasiado evidente a inconstitucionalidade e até estranho que se chegue até aqui, à luz até do princípio mais geral do Estado Unitário Regional Parcial, mas de facto o Sr. Deputado dá-se ao trabalho de analisar todas as possibilidades. Se não fosse inconstitucional, seria ilegal por isto. Se não fosse inconstitucional pelas razões óbvias, sempre esbarraria na Lei Travão, porque é retroativo. E de facto, nós estamos aqui numa situação de direitos fundamentais, ainda que direitos sociais, em que incompreensivelmente se quebra um princípio de legislação nacional que tem a ver com a esperança média de vida, que foi calculada tendo em conta o território nacional e o princípio do Estado Unitário, e imagine-se o que seria de repente duas regiões terem critérios diferentes por entenderem que, apesar desse cálculo as incluir, entenderem que lá vive-se menos tempo. E isso, então, poderia fazer com que depois se diferenciasse e que as mulheres tivessem que ter direito à reforma mais tarde, porque em média vivem mais do que os homens, por exemplo, e por aí fora. Portanto, é difícil até compreender que isto tenha chegado até aqui. O parecer está muito exaustivo, o que acho muito útil até para a pedagogia e para se ver todos os ângulos, porque se não fosse para o ângulo mais evidente, sempre cairia por todos os outros, pela da ilegalidade, pela da Lei Travão, pela da retroatividade, e portanto mesmo que se corrigisse e dissesse ou entra em vigor no dia seguinte tal da entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado, continuaria a ser impossível por todas as outras razões. E, portanto, mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradeço penhoradamente ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, porque está ótimo parecer e isto terá naturalmente o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Madalena Cordeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves a elaboração do parecer, de facto, chegados aqui não há muito mais a acrescentar, e dizer também que o Chega votará a favor deste parecer, apenas e só, dando esta nota, também por se verificar a inconstitucionalidade formal, uma vez que também já pudemos aqui várias e inúmeras vezes dizer que achamos que não é o espaço indicado para vermos inconstitucionalidades ou se está conforme materialmente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Filipe Sousa, a quem dou a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, para agradecer o relatório apresentado pelo Sr. Deputado, e dizer que, como já disse nesta comissão, para nós as questões legais e constitucionais são sagradas, e a forma como o Sr. Deputado apresentou o relatório clarifica bem muitas dúvidas ou ilegalidades identificadas nestes diplomas legais. Portanto, irei votar favoravelmente, como não podia deixar de ser, em consciência e, acima de tudo, em coerência com aquilo que tenho vindo a defender. Porque para mim, em especial, e para nós, as questões legais e constitucionais são sagradas, daí que irei votar favoravelmente este relatório e agradecer a sua colaboração e elaboração. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho registro na mesa de mais inscrições para uso da palavra neste ponto. Não sei se estamos em condições de poder passar ao relator, se interessar fazer a conclusão deste ponto, da discussão. Sim, muito obrigado. Então, vamos passar à fase da votação deste parecer, quem agradeço mais uma vez ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves a vastidão do trabalho que nos brindou e que nos proporcionou e que é, obviamente, matéria que poderá fazer jurisprudência aqui na Comissão. E, portanto, questiono quem vota contra este parecer do Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Quem se abstém, está aprovado por unanimidade o parecer e será remetido para a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, em conformidade. Muito obrigado. Bom, retomando agora o normal ordenamento da nossa ordem de trabalho, espaço pleonasmo, vamos entrar na discussão do ponto 5 da ordem de trabalhos, que é a discussão e votação dos relatórios sobre iniciativas legislativas. Da linha A não estamos em condições, também o Sr. Deputado Pedro Algado Alves não está presente. Temos, portanto, a iniciativa que é o projeto de lei da linha B, número 233, do JPP, que visa adicionar a Ordem do Mérito dos Bombeiros Portugueses ao elenco das Ordens Honoríficas Portuguesas, alterando a lei número 5/2011, de 2 de março. Cabe também a apresentação do relatório ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, a quem dou a palavra em conformidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, de forma mais rápida e sucinta, o presente relatório versa sobre a proposta apresentada pelo JPP do projeto de lei de número 233-17, que adiciona a Ordem de Mérito dos Bombeiros Portugueses ao elenco das Ordens Honoríficas Portuguesas. A iniciativa legislativa em análise propõe adicionar uma nova ordem nacional, sendo que esta se destina a galardoar em vida ou a título póstumo os bombeiros que se notabilizem por atos de coragem e heroísmo, por serviços extraordinários de proteção e socorro ou por carreiras de excepcional dedicação à causa pública da proteção civil. Prevê-se igualmente que podem ser distinguidos como membros honorários corpos de bombeiros, equipas ou entidades cujo contributo seja determinante para a missão dos bombeiros nos termos gerais dos sistemas de ordens. Até à data de elaboração não foi recebido qualquer parecer ou contributo. A opinião do relator. Não obstante o inegável mérito desta iniciativa legislativa, sinaliza-se nesta sede que a Liga dos Bombeiros Portugueses, através da chancelaria das distinções honoríficas, já reconhece e atribui distinções honoríficas que se destinam a galardoar as pessoas singulares ou coletivas nacionais ou internacionais por serviços relevantes e extraordinários prestados à causa dos bombeiros, por atos de coragem e abnegação no salvamento de pessoas, animais ou bens e ainda por assiduidade revelada por um serviço efetivo com exemplar comportamento e dedicação, que no fundo vem ao encontro desta iniciativa. De qualquer forma, e em jeito de conclusão, A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei número 233 de 17 primeiro reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Colocava agora à consideração dos restantes grupos parlamentares intervenção sobre este ponto. Algum pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves? Não sei se há alguma inscrição. Não registei até agora nenhuma. Não havendo nenhum pedido de esclarecimento, estamos em condições de proceder à votação do relatório relativamente a este projeto de lei 233 do JPP. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Seguidamente, temos então a linha C, o projeto de lei 249 do Chega, que visa alterar o regime da concessão de asilo e proteção subsidiária com vista a reforçar o controle das fronteiras externas e da permanência e trânsito de cidadãos estrangeiros em território nacional. O relator é o Sr. Deputado António Rodrigues, a quem convido a apresentar este relatório em conformidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, Vossa Excelência já indicou o objeto deste relatório. Naturalmente, estamos a falar de matéria de asilo e proteção subsidiária, considerando o Partido Chega um conjunto de alterações relativamente ao regime vigente, nomeadamente considera que as alterações à lei de estrangeiros não foram ainda suficientes e, portanto, apresenta-se com um propósito de introduzir algumas alterações ao regime de asilo. Nomeadamente, e apenas apontando as principais, que relativa à suspensão de processos, a suspensão apenas ocorre após admissão e não com a apresentação do pedido, que deixa de haver admissão tácita se houverem processos por entradas irregulares, há a redução de prazos para abandono voluntário do país, nomeadamente dos atuais 20 ou 30 dias, consoante as circunstâncias, para 5 dias, e nomeadamente também o recurso que deixa de ter efeitos suspensivos, exceto na inadmissibilidade. Do conjunto de pareceres que foram recebidos no Parlamento, há, na generalidade, uma pronúncia não positiva relativamente a este projeto, chamando a atenção para eventuais inconstitucionalidades e violação de diretivas comunitárias quanto a esta matéria, principalmente no que diz respeito à redução dos direitos por parte dos requerentes de asilo, principalmente também considerando eventuais reduções de garantias para as pessoas que estiverem nestas circunstâncias, a situação de tornar mais difícil a impugnação judicial de decisões administrativas e, principalmente, a redução de prazos, como dizia há pouco, a redução de prazos que significa de 30 ou 20 dias, consoante as circunstâncias, para 5 dias. Ainda se refere na questão da restrição relativa a apoios sociais para requerentes apenas e só deferidos nas circunstâncias com pedidos deferidos por parte dos requerentes de asilo e por um limite de máximo de 6 meses. Como dizia, os parceiros normais foram recebidos, Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior de Magistratura, da Ordem dos Advogados, e os contributos são, na generalidade, considerados que o parecer não percorre todo o edifício jurídico construído, quer em termos europeus, quer em termos nacionais, e principalmente, como dizia há pouco também, eventuais inconstitucionalidades venham aqui a ser apuradas relativamente a esta matéria. Não obstante tudo isso, e obviamente o relator exime-se neste momento de apresentar a sua posição relativamente a esta matéria, principalmente que o fará nomeadamente em relação à discussão em plenário, e não obstante tudo isto, consideramos que o projeto está em condições de subir a plenário, atestado perante este relatório que aqui nos acabámos de referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos já a inscrição da Sra. Deputada Vanessa Barata para a discussão deste ponto. Quem dou a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer ao deputado António Rodrigues pela elaboração do relatório e destacar e parabenizar o Sr. Deputado pela isenção e pelo rigor com que realizou este relatório. Muito obrigada.
Eu diria que não é de estranhar, mas de todo modo fica registado. Sr. Deputado, não sei se querem encerrar a discussão. Então, estamos em condições de passar à votação deste relatório. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este relatório, quem agradeço. Passamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é o ponto 6, diz respeito à discussão e votação na especialidade do projeto de lei 46, No fundo, estamos a falar da regulamentação do lobby, houve várias iniciativas legislativas, podemos... está aqui a sua deputada Isabel Moreira, faz favor.
Senhor Presidente, era para adiar, faz favor.
Muito bem. A Comissão já tinha recebido ontem o pedido de adiamento da parte do grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, já houve resposta quer do PSD, quer do CDS, creio, a anuir para que fosse adiado para amanhã às 14 horas.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do Chega propõe sexta-feira de que pudéssemos votar isto na sexta-feira de manhã. Portanto, mas, em vez de fazermos na quinta, fazermos na sexta, aquilo que nós tínhamos... Para podermos realizar as propostas de alteração que temos previstas.
PS, pois?
E depois também temos a subcomissão amanhã às duas.
Pois. A subcomissão.
Já estava reagendada à subcomissão, não era essa
a
questão?
Pronto. Dizem? Ok. Muito bem. Só fazer aqui um ponto de ordem. Só fazer um ponto de ordem. Informaram-me os serviços que a subcomissão à cautela já teria sido desmarcada. Pronto. Não será... Será reagendada e não haverá impedimento sobre essa matéria. Portanto, se isso ajudará ou não à decisão dos grupos parlamentares relativamente à melhor data para a realização da reunião, é deixar o critério de cada um. Sr. Deputado António Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, nós não nos opomos a este adiamento para sexta-feira às 9 da manhã com dois pressupostos. O primeiro pressuposto é que, obviamente... A reunião da Comissão tem que terminar às 10 horas porque o plenário começa às 10 com a presença do Primeiro-Ministro. Em segundo lugar, para dar nota de que está-se a tentar fazer um esforço de concertação atendendo ao consenso que também tem sido criado nesta matéria e esperamos que seja possível, nessa mesma data de sexta-feira, ter já um texto final de substituição que possa albergar todas as pressões de partidos ou pelo menos a esmagadora maioria para podermos ter um texto para poder apresentar. Porque, obviamente, também todas estas marcações foram feitas num pressuposto que esta discussão na especialidade terminará a tempo de podermos aprovar isto neste ano civil. O que significaria que teríamos que o aprovar até sexta-feira, salvo mudança por parte da Conferência de Líderes, porque as únicas votações que estão marcadas até agora serão no próximo dia 12. E, portanto, neste pressuposto é que estamos a agir e aceitar todos estes adiamentos relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Elza Paz, faz favor.
Se entendi pela intervenção anterior, então mantém-se a reunião da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação para amanhã às 2 horas, uma vez que esta discussão será sexta-feira às 9 horas. Como eu acho que deve ser, porque havendo uma data alternativa para se fazer a discussão de um ponto que não é aqui adiado, se puder não prejudicar mais uma vez sempre as reuniões da Subcomissão da Igualdade, podendo conciliar com datas alternativas, é sempre melhor, porque, caso contrário, a Subcomissão da Igualdade passará a reunir uma vez por mês.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, havendo a anuência dos grupos parlamentares, devo tomar a conclusão que a reunião poderá ser agendada para sexta-feira às 9. Devo sublinhar, no entanto, compete-me é só nos sublinhar aquilo que o Sr. Deputado António Rodrigues disse, ou seja, é um processo de especialidade, nunca se sabe muito bem como é que decorre um processo de especialidade, que é sempre uma votação mais exigente do que uma votação na generalidade, em comissão, e, portanto, apela-se a que, de facto, a reunião possa começar a horas, desde logo, e que haja quórum à primeira hora, e que tenhamos todos a capacidade de ter um trabalho que seja profícuo e que, objetivamente, consiga, dentro desse lapso de uma hora, nós concluirmos esta discussão, sob pena de prejudicar aqui os timings previstos. E, portanto, havendo este risco e todos estando conscientes desse risco, da minha parte, havendo a concordância dos grupos parlamentares, a reunião será marcada, então, para sexta-feira às 9 da manhã, deixando o apelo para que, de facto, consigamos iniciar a tempo e que consigamos ter uma discussão profícua a tempo também de concluir antes do debate quinzenal com a presença do Primeiro-Ministro. Obviamente, devemos estar todos no plenário às 10 da manhã. Muito bem. Relativamente à reunião da manhã da subcomissão, vou dar a indicação aos serviços para que fale rapidamente com a Sra. Presidente, não é? E que, se o puderem fazer desde já, também agradeço, para que se consiga tentar reagendar novamente essa reunião que já estava prevista para amanhã às 14h, está bem? Muito bem, então, ponto 6 está concluído, com a indicação que se reuniremos outra vez na sexta-feira, às 9h, damos entrada no ponto 7 da ordem de trabalhos de hoje, que é precisamente a distribuição e admissão de petições e apreciação e votação de relatórios finais de petições. No que diz respeito às petições, portanto, elas foram distribuídas, mas, de todo modo, cumpre-me sinalizar o seguinte. Deu entrada à petição 54, que vem aqui para conhecimento, uma vez que a comissão competente é a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e que diz respeito à proibição de músicas com conteúdo sexualizado em contextos e eventos direcionados a crianças. A petição 59, cujo objeto é permitir a contratação de trabalhadores imigrantes em processo de regularização e residência, dispensando a existência de visto que habilite a sua permanência no país. Portanto, esta petição reúne condições de admissão e a nomeação do relator, neste caso, competirá ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que, não estando presente, vamos dar indicação para que possa rapidamente fazer essa indicação. A petição 60, cujo objeto é a alteração à lei da nacionalidade relativa à contagem dos 5 anos de residência ilegal em Portugal para naturalização. Ela neste momento aguarda a deliberação sobre a sua admissibilidade. A sugestão dos serviços é desde logo que ela seja admitida, mas que seja apensada à petição 12, cuja nomeação de relator já está concretizada, neste caso do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Depois, a petição 61, cujo objeto é urgente falha grave dos programas de Aldeia Segura, Pessoas Seguras em Arcos de Valdevez, ela está admitida, mas foi concluída, não tem número mínimo de assinaturas. Certo, mas não, ou seja, tem, mas não para nomeação de relator, é isso, não é? Muito bem. Seguidamente, a petição 65, cujo objeto é a inconstitucionalidade do partido Chega, ela neste momento aguarda a admissão. A deliberação da admissibilidade. A sugestão dos serviços é a pensação à petição 7, em que a nomeação da relatora já estava concretizada através da Sra. Deputada Isabel Moreira. A petição 66, substituição do vice-secretário Filipe Melo. No fundo, há aqui uma sugestão dos serviços de admissão e conclusão, na medida em que este assunto já está a ser tratado pela Comissão da Transparência. Penso que é isto, não é? Muito bem. O ponto 8 é o anúncio de projetos de voto, discussão e votação nos termos do disposto do Regimento da Assembleia da República. À linha A, havia um projeto de voto de saudação pelo Dia Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres. Havia dois projetos de voto no mesmo sentido. Tenho a indicação que há a possibilidade de haver um texto conjunto, mas vou dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como acabou de dar entrada e há de ser também um voto do Partido Socialista, eu perguntava-se, por consenso, se importavam de adiar para a próxima reunião para depois podermos fazer um texto conjunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, existe essa disponibilidade?
Nada a opor, Sr. Presidente.
Ok. Não estando do PCP, mas de todo modo, vamos registar como sendo. Eu não direi que o silêncio aqui serve para aferir a concordância, mas de todo modo, a não oposição também não será. E, portanto, há condições para isso. Portanto, passamos à linha B, que é o projeto de voto 233, também do PSD, de saudação pelo Dia Internacional contra a Corrupção. Neste sentido, daria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo para fazer a apresentação deste projeto de voto 233. Faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, caros colegas. O próximo dia 9 de dezembro é o Dia Internacional de Luta contra a Corrupção, instituído pela ONU, e, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD, enfim, quer associar-se a este dia, tendo em conta a importância a nível internacional e nacional da luta contra a corrupção, e portanto apresentámos este projeto de voto. Agradecemos também a disponibilidade que houve para agendar para hoje. Enfim, tentámos fazer aqui um texto não ideológico, penso que nos reúne a todos nesta importância e nesta urgência de combate à corrupção, e portanto apelamos que os outros grupos parlamentares possam também aprovar este projeto de voto e se poder agendar quanto antes para o plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Estão-me a dizer que não é agendado para o plenário, apesar da importância do tema.
Será votado aqui.
Será votado aqui na primeira comissão.
O que também,
portanto,
é digno.
O que também é muito importante, com certeza, e portanto é essa a nossa proposta.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum pedido de intervenção ou algum pedido de esclarecimento sobre este projeto de voto. Portanto, no fundo, estamos em condições de passar à fase da votação. O dispositivo do voto diz qualquer coisa do estilo: combate à corrupção deve ser um combate incessante e sem treino. Neste sentido, a Assembleia da República saúda o Dia Internacional contra a Corrupção, reafirmando o seu compromisso em assumir como prioridade política o combate à corrupção e a defesa de uma maior transparência e integridade dos poderes públicos. No fundo, é este o dispositivo do projeto de voto que está aqui em consideração. Portanto, estamos em condições de proceder à votação. Questiono assim: quem vota contra, quem se abstém? É aprovado por unanimidade este projeto de voto. O ponto seguinte, portanto, o ponto 9, é a apreciação e votação das atas. Elas foram distribuídas e, portanto, poupar-me-ão a mais considerações sobre as atas. E colocar à votação a ata número 15, questionando quem vota contra. 15 a 28, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade as atas. Muito bem. Os assuntos, ponto 10. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Nós temos uma agenda riquíssima para a próxima semana, parece, não é? Vamos ter duas delegações em Bruxelas, aqui da primeira comissão, a quem, obviamente, faço votos para que corra melhor do que a minha última visita a Bruxelas, porque apanhei lá a gripe, mas que corra tudo bem. Dar nota que no dia 9, que é terça-feira, vamos ter também aqui um período exigente de audições no âmbito da primeira comissão, e depois, a partir do dia 10, quarta-feira, teremos a reunião, que já temos aqui uma série de pontos hoje discutidos sobre essa matéria, e as nossas missões interparlamentares deslocar-se-ão na segunda, uma delas que é feriado, e portanto, especialmente nesse dia, para esses contemplados com essa viagem no feriado, os nossos cumprimentos e saudações especiais e fraternas. E no dia 11, quinta-feira, também outra delegação, uma sobre a inteligência artificial e outra sobre o Estado de Direito. É isso, não é? Parlamento Europeu.
A primeira sobre a inteligência artificial, a segunda sobre o Estado de
Direito. Muito bem. Não tenho mais nenhum ponto a acrescentar neste período de outros assuntos. Não sei se querem acrescentar algum ponto, senhores deputados, se não houver mais nada a tratar. Resta-me agradecer a presença e participação nesta reunião e declará-la encerrada. Muito obrigado.